Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo número 13. Todos acharam? Então vamos ler alguns trechos, irmãos. Um pequeno trecho da palavra do Senhor, depois vamos ministrá-la. Diz assim o Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, correndo, noticiou-o a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a essa mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, e tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Vamos para o versículo 17, diz assim o Senhor: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Feche seus olhos agora e vamos orar. Aleluia. Rei amado e Senhor, e cambalabaseia se cambalahast, uribicambalalamanaia serebiclaias, serebiclaias, serebiclaias. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, agora que o Teu poder se manifeste na minha vida, Senhor. Eu rogo a Ti que o Teu poder se manifeste na Tua igreja, Senhor, para, Senhor da glória, falar ao nosso coração, para que o nosso coração seja ensinado, tratado por Ti, Senhor. Nos ensina agora, Senhor, fala conosco, edifica-nos agora com o poder da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos agora sair daqui regozijantes em Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu Te peço esta bênção e por ela já Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Graças a Deus, Deus seja louvado, seja exaltado e Deus seja glorificado nas nossas vidas. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, você ouviu esse texto um pouco longo, e Deus estava anunciando ali a uma mulher e depois anunciando a um homem o nascimento de um homem, o nascimento de um varão. Qual era o nome desse varão? Sansão, né? Nós ouvimos aqui a história. O povo de Israel, ele estava ali sendo dominado. já fazia 40 anos, né? Aliás, fazia já 20 anos, porque depois Sansão governou por mais 20 anos. Aliás, foi juiz em Israel por 20 anos. E já fazia 20 anos, e a Bíblia conta aqui que o povo de Israel foi subjugado, foi dominado pelos filisteus por causa do pecado, porque se desviaram da presença do Senhor. E nós vemos Deus aparecendo aqui a uma mulher que era estéril, ela nunca tinha tido um filho. E ele disse, deu-lhe uma promessa que nasceria do seu ventre um filho, e que ela tomasse o cuidado de se consagrar, desde a concepção até o nascimento do filho, e depois o seu filho também deveria se consagrar. Ele seria ali tratado como Nazireu. Nazireu era um homem consagrado a Deus, um homem que era separado para Deus, e segundo as tradições judaicas, o Nazireu, qualquer Nazireu, não podia cortar o seu cabelo, não podia beber nenhuma bebida alcoólica, não podia tocar em mortos. Ele tinha que ter uma vida consagrada, porque a vida dele era dedicada a Deus. E é interessante porque o anjo anunciou e disse, olha, ele será consagrado, ele está sendo consagrado desde o ventre da sua mãe, ou seja, a mãe também não podia participar de nenhuma das coisas que eram consideradas imundas por Deus e pelo povo de Israel. Ela não podia beber vinho, não podia beber fruto da videira, não podia tocar em mortos, ela não poderia absolutamente cometer nada que pudesse ali quebrar a sua consagração a Deus, para que Sansão fosse ali consagrado desde o ventre da sua mãe. E nós observamos, irmãos, coisas interessantes já nesse pequeno trecho, porque Deus é aquele que está interessado sempre em que os seus filhos... Deus está interessado sempre que aqueles que são chamados se consagrem, o busquem, estejam preparados para fazer a grande obra de Deus. Eu creio profundamente que, independentemente se a mãe de cada pessoa aqui teve uma revelação divina do Senhor, eu creio que existe um chamado, de cada um de nós, que foi feito pelo Senhor antes da concepção. O Senhor, quando planejou a tua vida, Ele já tinha um plano para você, Ele já tinha uma história escrita sobre a sua vida em relação a Ele, e essa história deve ser entendida por você, deve ser tratada por você, para que ela se cumpra na sua plenitude, para que ela se cumpra na sua vida, porque eu sempre comento, Deus, Ele mexe em todas as coisas, Deus controla todas as coisas, Deus trabalha sobre todas as coisas, mas uma das coisas que Deus não abre mão é que o homem o deseje pelo seu coração, e não por obrigação, e não por causa do poder dele, porque Deus teria autoridade para fazer qualquer pessoa aqui amá-lo, adorá-lo, buscá-lo, reverenciá-lo, se consagrar, mas Deus não quer isso. Deus quer que o homem o deseje e faça todas estas obras segundo o seu coração. Eu, por exemplo, eu tenho convicção, irmãos, eu tenho convicção de que Deus me criou, né, para eu estar aqui. Foi para isso que eu nasci. Para pregar a palavra do Senhor. Deus, quando planejou a minha vida, planejou desta forma. E eu nasci para isso, e eu vou morrer, né, fazendo isso, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. Ah, mas só esse, pastor? Tem muito mais. Né? Mas o propósito básico de Deus sobre a minha vida foi esse. Pela misericórdia de Deus, isso está se cumprindo na minha vida, né? Está se cumprindo conforme o desejo do coração de Deus. Irmãos, a história de Sansão é uma história longa. A história de Sansão é uma história triste também ao mesmo tempo, porque aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi chamado por Deus para ser um homem consagrado, para ser um homem usado pelo Senhor, para abençoar vidas, para libertar um povo, porque você ouviu aqui o anjo anunciando o nascimento de Sansão, e olha que interessante, né? Olha, vou ler novamente para que agora você assimile bem aquilo que o Senhor falou. Ele disse assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E aí ele diz assim, né, mais para frente: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então existia um desígnio sobre a vida de Sansão. Existia uma responsabilidade espiritual e também existia um desígnio, uma intenção de Deus para que Sansão cumprisse uma obra, que era uma obra de libertação do povo que era dominado pelos filisteus e estaria sendo dominado por 40 anos. Os filisteus dominavam, davam ordens. E Deus, irmãos amados, está buscando pessoas ainda que se consagrem. Deus está buscando pessoas que entendam o seu chamado, que desejem, que tenha profundidade no seu coração para falar uma palavra de salvação, para libertar os cativos que estão presos. Alguns estão agora numa avenida, né, dançando para lá, dançando para cá. Pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Certa vez eu ouvi uma mensagem, o ano passado eu ouvi uma mensagem de um pastor questionando os retiros espirituais, né, dizendo que, né, o carnaval era um momento em que a igreja deveria estar atuante fora da igreja e não se recolher para dentro da igreja para ficar ali separada. Né? A igreja deveria ir à frente, a igreja deveria ir buscar aqueles que estão cativos, a igreja deveria fazer o seu papel de avançar e não de se recolher para ali estar ali buscando uma separação. E obviamente que eu entendi a mensagem do pastor e eu não critico quem faz o retiro espiritual, porque o retiro espiritual é um momento também de preparação, de consagração, de separação, porque muitas pessoas, se não estivessem ali, estariam também sendo dominados pelas coisas que são do mundo, através das festas, através da televisão, através de toda a sorte de situações. Né, por incrível que pareça, teriam crentes que iriam, né, entrar em comunhão com essa festa. Então a gente não pode recriminar, mas a gente também tem que entender que verdadeiramente um dos papéis da igreja é o quê? Ir atrás daquele que está dominado e subjugado pelo inimigo, conforme o povo de Israel estava ali, né, se recolher para dentro de si. É muito fácil, né, deixar o mundo de lado, né, e olhar para si mesmo e falar: o que interessa é a minha salvação, o resto não importa. Nós temos que entender, irmãos, que da nossa vida espiritual nascerão filhos espirituais que entregarão a sua vida a Deus por causa do teu testemunho, por causa das tuas palavras, né? Por causa da mudança que Jesus fará na sua vida ou fez na sua vida. Pessoas que desejarão esse Deus e você vai falar e as pessoas não vão entender. E de repente vão querer conhecer porque não estão entendendo nada o que está acontecendo contigo. E aí é o momento que Deus trabalha, é o momento que Deus fala, é o momento que Deus trata com cada vida. Sansão cresceu, a sua mãe se consagrou, Sansão cresceu. E é interessante, pouco antes, né, quando Manoá, o pai de Sansão, né, perguntou para o anjo: mas, né, qual o teu nome? Né? Um pouco antes, Manoá perguntou para o anjo, né, se era ele que tinha se apresentado àquela mulher, a sua mulher, antes, para dar ali a revelação de Deus. E o anjo respondeu assim: eu sou, nome de Deus, eu sou. E depois, né, quando Manoá perguntou o nome dele, ele falou: por que você pergunta o meu nome se ele é maravilhoso? Então nós entendemos, irmãos amados, que era uma visita explícita, expressa de Jesus Cristo, Filho de Deus, já naquele momento, porque não há anjo que possa se deixar glorificar, não há anjo que possa se deixar chamar de maravilhoso, não há anjo que possa se declarar como eu sou, porque eu sou, somente o grande eu sou pode dizer, somente Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem a autoridade para dizer eu sou. É. Eu sempre falo aqui, né? O povo judeu tem muita sabedoria porque teve um contato muito próximo com Deus. E o povo judeu, eles têm um costume, eles não costumam falar assim, né? Eu sou Valdineres, né? Eu sou Leonardo. Eles não costumam falar isso porque é muito forte essa expressão, eu sou. Porque na verdade não sou nada, né? Não tenho controle de nada. Eles não ousam falar eu sou, eles falam eu Valdineres, eu Leonardo. Tal é a força dessa expressão, eu sou. Porque se nós formos olhar na concepção da palavra, nós vamos entender que realmente somente Deus é, porque nós, como homens, não conseguimos nem controlar o que vai acontecer na nossa vida daqui a um minuto, daqui a um segundo. Por que nós podemos dizer que nós somos alguma coisa? Né? Talvez você possa dizer, mas eu sou filho de Deus, né? Lógico, irmãos, o eu sou, numa expressão assim de poder, de autoridade, né? Nós devemos entender que realmente existe um princípio que na essência da palavra, na essência do verbo, somente o Senhor Deus realmente tem essa plenitude de a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer ocasião, ele poder dizer eu sou, e ninguém vai poder contradizer ele. Somente o Senhor poderá dizer. E Sansão, irmãos, ele cresceu. Ele cresceu em força, em poder. Ele não cortou os seus cabelos, né? Ele começou ali, ele foi separado, ele foi um dos juízes, porque, né, nós entendemos ali que Deus levantou juízes que julgavam causas no meio de Israel. E Sansão foi um desses juízes, e Sansão julgou por 20 anos causas no meio do povo de Israel. Mas é interessante como o homem, né, como as coisas acontecem na vida do homem, e Sansão, tendo toda esta unção, toda esta promessa, Sansão tendo todo o poder que estava sobre ele, Sansão tinha uma força descomunal. Sansão, a Bíblia diz que ele um dia se encontrou com um leão, e ele foi ao encontro do leão, e ele pegou o leão e rasgou o leão no meio, como se rasga uma folha de papel. Tal era a força que Sansão tinha. Nós, se nós fôssemos olhar assim tudo que estava sobre ele, nós devíamos pensar assim, né? Talvez pudéssemos pensar assim, puxa vida, né? Que grande bênção estava sobre este homem. Um homem separado por Deus, que estava sobre ele um desígnio de libertar um povo que era cativo, subjugado por um povo filisteu que era povo pecador. Sobre ele estava assim um estado de consagração que seria impossível esse homem não sentir a presença de Deus por causa da sua separação. E eu vou dizer a você, irmãos amados, que hoje, né, é necessário que você se separe, que hoje é necessário que você dedique a sua vida a Deus, que você se abstenha de tudo aquilo, sabe, que entristece o coração de Deus, que você rejeite realmente tudo aquilo que você sabe que não vem de Deus. Coloque um basta em atitudes, coloque um basta em palavras, tudo aquilo, irmãos amados, que te faz se afastar de Deus, lance fora da sua vida, né? Comece a se consagrar para que você possa entrar cada vez mais no Santo dos Santos, que é um lugar onde poucas pessoas têm o privilégio de entrar. Somente as pessoas que se consagram, que têm fé, somente as pessoas, né, que buscam verdadeiramente a Deus podem dizer entrei no Santo dos Santos, porque hoje é obviamente uma expressão simbólica, não é como no passado, que eram dois ambientes que separavam ali, né, eram separados por uma cortina no templo. Você pode hoje entrar na presença de Deus livremente, Mas ninguém entra na presença de Deus com pecados. Ninguém entra na presença de Deus de qualquer jeito, irmãos. Diversas passagens na Bíblia, o Senhor repreendeu o seu povo. Repreendeu o seu povo e disse: olha, basta. Eu não vou ouvir as orações de um povo pecador. Basta, eu não vou atender as vontades de um povo que não me quer. Basta, eu não vou abençoar aquele que não deseja o abençoador. Quantas vezes Deus deixou explicitamente esta palavra, principalmente se você ler o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, quantas vezes Deus disse ali, através do profeta, que ele estava ali virando o rosto, que ele estava ali, né, deixando de lado ouvir as orações por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa do afastamento do povo de Deus. Você acha que isso é possível? A gente comumente costuma dizer assim: Deus sempre ouve as orações. E obviamente, olha, Deus sempre vê tudo. Deus sempre ouve tudo. Mas tem lugares que Deus não opera. Ele está lá porque ele vê tudo. Mas ele não está lá para operar, ele está lá por causa da sua onisciência. Tem situações que as pessoas oram a Deus, Deus ouve, obviamente, porque ele conhece tudo, mas Deus não atende a oração por causa da iniquidade, por causa da falta de fé, por causa do pecado. Deus ver tudo e conhecer tudo não significa que Deus vai fazer operar em determinados lugares. Entra você, né, por exemplo, numa dessas boates que tem em São Paulo. Veja se Deus vai lá estar contigo para te abençoar lá. Ele vai estar contigo para ver aquilo que está acontecendo, mas não para abençoar, não para agir ali, porque ali é lugar de perdição, ali é lugar de morte espiritual, ali é lugar de destruição. Eu dirigi uma igreja ali no bairro da Saúde, em São Paulo. Eu morava na Zona Norte, eu trabalhava, vinha e à noite a gente pegava minha família, ia para a igreja, e a gente parava ali em frente a algumas boates. Não sei nem se tem mais, porque faz tempo que eu não passo lá, mas tinha muitas boates ali, né, piscando assim, os luminosos ali, em frente ao Museu do Ipiranga. Né. Ficava piscando ali porque já era noite, né, o culto tinha que começar às 8 da noite, porque ele não conseguia chegar antes. E um dia eu parei no farol ali e comecei a olhar, tinha uma de um lado assim e outra de outro lado assim, tudo piscando, aqueles cartazes lá, todos chamativos, né? Aqueles carros bonitos na porta. E Deus falou assim para mim: ali eu não estou. Ali eu não estou. E obviamente não estar, eu volto a dizer para vocês, irmãos amados, é o operar, é o agir. E quantas vezes, irmãos, as atitudes, as palavras fazem com que Deus não haja, bloqueiam a ação de Deus nas vidas. Deus está requerendo, Deus está querendo a aproximação do homem com Ele, através de uma mudança de atitudes, através de uma postura de consagração, e o homem está interessado cada vez mais em entrar em comunhão com o mundo. E hoje é interessante porque muitas igrejas estão trazendo o mundo para dentro dela. Eu sou uma pessoa que eu não me considero uma pessoa ritualística, muito pelo contrário, eu abomino o ritual, mas nós não podemos abrir mão dos preceitos, dos conceitos de Deus em relação à santidade. Pouco importa se você está de calça ou está de saia, a mulher, importa que o teu coração seja um coração puro, voltado para Deus. Um coração que busca e deseja a Deus, isso nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão de cultuar e adorar a Deus na igreja e deixar o mundanismo lá para fora. Nós não somos contra absolutamente nada que engrandeça o nome de Deus, mas tem que engrandecer o nome de Deus. Eu dou um exemplo. Uma vez a gente dirigiu assim já diversas igrejas, e uma vez tinha um grupo de jovens grande na igreja e eles queriam fazer um culto de jovens, e E aí eles foram, tinha uma igreja sede, porque a igreja metodista israeliana, ela é dividida em superintendências, então tem uma igreja que centraliza diversas igrejas, e depois tem outra que centraliza outras diversas, tal. E uma vez o grupo de jovens foi num encontro de jovens nessa igreja sede, e ali teve dança, pulavam para lá, pulavam para cá, e pá, 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 pá. Eu não tenho nada contra, desde que engrandeça o nome de Deus, desde que alegre o coração de Deus. E aí quiseram fazer o mesmo culto na igreja, né? Uma festa. E a Rosana, né? E eu sempre ali, olha, vamos ter cuidado. Eles não têm ainda entendimento. Eles estão achando uma coisa e não é essa coisa. E a Rosana, vamos deixar. Aí deixei, irmãos. Aí foi aquela festa. Convidaram outras igrejas. Né? Blá, 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 blá. E aí teve um momento que colocaram umas músicas todas ritmadas. Começaram os jovens a dançar assim na frente do púlpito. E eu só observando lá no fundo da igreja. E orando a Deus. Pedindo a Deus, ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Aí acabou a reunião, acabou o culto. Demos a bênção apostólica. Aí eu chamei o grupo de jovens. Eles tocaram diversas músicas americanas, gospel. E eu perguntei para eles assim: qual de vocês entendeu a letra de pelo menos uma música americana que vocês tocaram aqui? Qual de vocês entendeu? E obviamente, irmãos, que é impossível você adorar pulando sem saber aquilo que você está fazendo. É impossível de você, irmãos, né, cantar algo para Deus sem saber aquilo que você está cantando. Para vocês verem como às vezes as situações se deturpam, como às vezes, né, tudo aquilo que parece ser bom, na verdade é um caminho que não é bom, é um caminho que não é aquilo que Deus deseja para o coração do homem. E esses dias eu vi, né, já comentei aqui uma frase do pastor David Wilkinson, que faleceu, e ele disse, né, estou farto, estou cansado de ver os jovens pulando na igreja e não os ver de joelhos dobrados. E a nossa vida, irmão, eu estou dando esse exemplo para que você entenda que muitas vezes as pessoas são envolvidas por circunstâncias. Talvez haja um certo envolvimento teu também em relação a coisas que não agradem a Deus. E é necessário que nós nos posicionemos em relação a isso, para que Deus possa engrandecer o seu nome através da nossa vida. Você tenha, ouça o que eu vou dizer, ouça bem o que eu vou dizer, que você tenha uma família abençoada, que você tenha uma vida profissional abençoada, que você tenha uma vida ministerial abençoada, que você tenha, né, uma vida de santificação plena em relação ao nosso Deus, porque esta é a tua sentença para esse mundo, abençoado, uma vida abençoada em todas as áreas. Você deve ser uma pessoa abençoada. Então a sua casa, a sua família tem que ser abençoada. A sua vida profissional tem que ser abençoada. A sua vida escolar tem que ser abençoada. A sua vida ministerial tem que ser abençoada. Esse é um desígnio de Deus, está escrito na palavra. E você tem que acreditar nisso e se posicionar para que isso aconteça na sua vida. Mas se você não entender aquilo que Deus está dizendo, talvez alguma dessas áreas fique de fora. E eu sempre falo, irmãos, a nossa vida em relação a Deus, ela é dividida. É como se você tivesse, né, uma divisão. Eu não vou dizer quais são as divisões, porque absolutamente eu sei quais são as divisões, mas eventualmente uma pessoa é muito abençoada numa área e não é abençoada em outra área. Por quê? Porque determinada área a pessoa é fiel, e em outra área ela ainda não é fiel, ela ainda está errando, ela ainda está fora de foco, né? Não está entendendo aquilo que Deus ainda estabeleceu como vontade dele para aquela área específica. Então aquela área em determinado momento da vida ainda não está sendo abençoada, e a outra é. Você pode ver que a vida do crente é assim. Aquele que entregou a sua vida a Deus é assim. É como se houvesse uma divisão de áreas, e essa divisão quem faz não sou eu, é Deus que faz, e ele estabelece isso, né, baseado naquilo que precisa ser tratado na sua vida. Então Deus sabe aquilo que precisa ser tratado na sua vida, e ele quer tratar, ele não vai abrir mão de tratar, ele não vai abrir mão de que você conserte tudo que tem que ser consertado na sua vida, para que a sua vida seja completamente abençoada por ele. Completamente abençoada por ele. É necessário. É necessário que você entenda isso, né? E que você busque ser uma pessoa abençoada de forma completa por Deus, né? Completa. E Deus, ele quer isso, irmãos. Ele quer. Então pegue a área. Pegue a área que você ainda acha que tem muitos problemas, e coloque diante de Deus e veja se está faltando alguma posição sua, se está faltando alguma atitude sua, uma mudança, uma busca diferente, uma entrega diferente. Se coloque diante de Deus e fala: Senhor, eu quero mudar, eu quero fazer. Porque muitas vezes as pessoas estão culpando Deus, né, quando na verdade a culpa nunca será de Deus. Se você não tem uma vida abençoada, a culpa nunca será de Deus. E também não é do pastor, viu? Se não é de Deus, é um pastor, então. Não. As promessas de Deus são para todos nós. Para você, para mim, para qualquer pessoa. Sansão tinha tudo isso na vida dele, irmãos. E aí ele começou a errar. Ele começou a errar. A primeira coisa que Sansão fez, ele achou bonita uma mulher filistia e quis se casar com ela. Primeira quebra de consagração, primeira quebra da vontade de Deus. Se engraçou por uma mulher, foi lá e exigiu se casar com ela. Seu pai disse: olha, Manoá disse, olha, não tem tanta mulher aqui no meio do povo de Israel, por que que você vai fazer isso, meu filho? E ele falou: eu quero. Primeira situação que começou a destruir a vida espiritual de Sansão. Depois, irmãos amados, ele indo por um caminho, ele encontrou com um leão, aquilo que nós falamos. O leão o atacou, e ele destroçou o leão no meio, arrancou, né, abriu pela mandíbula do leão, abriu o leão no meio, matou o leão. Tal era a força que Sansão tinha. Depois, voltando pelo mesmo caminho, ele foi dar uma olhada nesse leão morto, e encontrou esse leão morto, dentro desse leão morto, um enxame de abelhas, uma colmeia de abelhas. Ele foi lá e comeu do mel que estava nessa colmeia de abelhas dentro do leão morto. Sansão não podia tocar em nenhum cadáver. E ele tocou ali para satisfazer os desejos do seu coração, do seu corpo, do seu paladar. Depois a sua mulher morreu. Não vou contar a história toda aqui, que é muito longa. Ele se engraçou por uma outra mulher chamada Dalila. E aí você começa, a entender a história que talvez você tenha ouvido quando criança. Sansão não podia cortar o cabelo porque ele era consagrado a Deus. Um sinal de consagração dos narzireus era o cabelo comprido, longo, nunca cortado. E Sansão tinha uma força descomunal, derrotava qualquer inimigo, arrebentava cordas como se fossem uma linha. E ele se engraçou por outra mulher, também que não era do meio do povo de Israel, chamada Dalila. Começou a ter um caso com ela, e ela instigava, perguntando de onde vinha a força dele, E ele um dia abriu mão daquilo que era de Deus, pela pressão daquilo que não era de Deus. E contou ali que a razão dele ter aquela força descomunal era o seu cabelo, que ele nunca tinha cortado. E quantas vezes, irmãos, o mundo faz pressão sobre o justo? Quantas vezes o crente abre mão de determinadas coisas na sua vida? Ele abre mão, como Sansão abriu mão, daquilo que era um segredo espiritual seu, por causa da insistência da outra pessoa, por causa ali, né, da ilusão, do engano. E Satanás age exatamente dessa forma sobre a sua vida, irmãos. Satanás, ele insiste, ele engana, ele faz com que as coisas que estão ao seu redor pareçam ser coisas muito boas e na verdade não são. Satanás, ele está enganando, iludindo, e as pessoas estão abrindo mão por causa dos seus interesses da carne, por causa dos seus interesses pessoais, muitas vezes. As armas são as mesmas, você pode observar, as armas das trevas são as mesmas. Sansão resistiu, até que um dia ele resolveu abrir mão. Ele resolveu abrir mão daquilo que era, né, algo importante para a vida dele. Contou o seu segredo. E ali cortaram o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Depois ele perdeu. Logo, a Bíblia diz que quando cortaram, olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Quando cortaram o cabelo de Sansão, a Bíblia diz que a força do Senhor se retirou dele. A força do Senhor se retirou dele. Como é terrível isso? Como isso é terrível, irmãos? Como isso, né, faz com que as coisas de Deus estejam cada vez mais distantes do homem? O pecado, irmãos, tira a mão de Deus de sua vida. Olha só aqui. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Que coisa terrível, né, irmãos? Que coisa terrível. Ele achava que ele ia ainda mais uma vez conseguir vencer os filisteus, porque ele não sabia o que tinham cortado o cabelo dele. E ele achou, mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. E quebrou a consagração, quebrou o pacto, quebrou aquilo que mantinha ali a presença de Deus como operação, como ação na vida de Sansão. E aí a primeira coisa que fizeram, irmãos, foi furar os dois olhos de Sansão. Prenderam Sansão, algemaram ele, furaram os dois olhos, ele ficou cego. E ele era obrigado, na prisão, a mover um moinho, que normalmente é movido por animais. Ele tinha que trabalhar ali movendo um moinho. Você sabe o que é moinho? Aquelas duas pedras que moem normalmente trigo. Ele era obrigado a trabalhar com aquilo, era humilhado, perdeu tudo o que tinha, virou escravo. O Redentor de Israel virou escravo dos inimigos de Israel. E é uma destruição só, porque quando Deus se retira do homem, irmãos, quando Deus tira a mão do homem, se está à mercê das trevas. E as trevas vão fazer contigo o que ele bem entender. É como o Jó. Satanás, ele só não tem autoridade de tirar a vida, mas o pecado leva à destruição total do homem. Você quer ver o homem ser destruído? Você quer ver o homem da carta branca, as trevas? É pecar. Porque aí Deus tira a mão, porque a bênção dele não está mais sobre a vida. E Satanás faz o que ele bem entende, destrói para lá, destrói para cá, mexe para lá, só não pode, só não tem autoridade de tirar a vida. Porque somente Deus pode fazer isso, e muitas vezes Deus tem um desígnio para aquela vida ainda nesse mundo, e esse desígnio Deus ainda quer fazer cumprir. E quantas vezes as pessoas sofrem, e depois percebem do erro, se convertem novamente, ou entregam a sua vida ao Senhor, voltam aos caminhos do Senhor, e aí a bênção de Deus retorna também para a vida da pessoa. Para vocês terem uma ideia, irmãos, uma vez estava tendo uma festa ali na Filistia, e aí mandaram chamar Sansão da prisão para fazer chacota com ele. Existiam milhares de pessoas, homens e mulheres, naquela festa. Chamaram Sansão, que era cego. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo, né? Que eles raparam a cabeça de Sansão. E aí começou a crescer de novo. Chegou lá na festa, ele sentiu as duas pilastras que sustentavam aquele lugar. Ele pediu para a pessoa que estava conduzindo ele colocasse as mãos dele nas duas pilastras. E ele pediu a Deus uma coisa só. Ele falou assim: Senhor, atende somente mais um pedido meu. Me dá força mais uma vez para eu morrer junto com este povo, para destruir aqueles que eu devia ter destruído. E eu, que essa seja a minha última obra, que eu morra com este povo. E ali Deus deu força a ele, e aquele lugar caiu, e milhares de pessoas morreram. Como você pode ver, uma história linda se tornou uma história muito triste. Uma história que deveria ser uma história de vitória, e se tornou uma história de destruição. O povo de Israel deixou de ser abençoado por causa do erro de um homem. Sansão, que tinha uma bênção sobre a vida dele, acabou recebendo nesse mundo maldições e maldições por causa da sua atitude, da sua degeneração, porque ele não pecou uma vez só, mas pecou diversas vezes. Quebrou completamente a santificação, a consagração que estava sobre a vida dele. E aí as coisas de Deus começam a não acontecer mais. As coisas de Deus começam a se perder na vida do homem. Eu creio que Deus quer que você essa noite entenda que existe força espiritual contigo. Eu creio que Deus quer que você entenda que ele pode agir na sua vida e através da sua vida, porque ele está contigo. Não erre, não se deixe enganar pelas trevas, porque Satanás é astuto e ele vai tentar te enganar para que você quebre o teu compromisso com Deus, a sua consagração a Deus, para que você volte a praticar coisas que você já deixou de praticar, ou que você continue praticando aquilo que você sabe que não pode praticar. Deus quer transformar você num instrumento poderoso dele, para que você tenha uma vida abençoada de forma plena neste mundo. De forma plena neste mundo. Ser levado por palavras é muito fácil, né? fico imaginando Sansão, quando Dalila ali tentou, né? Dalila tentou 3 vezes, irmãos. 3 vezes obter o segredo dele. 2 vezes ele enganou a Dalila. Na 3ª vez ele achou que podia confiar nela. E a confiança gerou a destruição. E aquilo que é mais terrível aconteceu na vida de Sansão. Foi o Senhor sair dele. E eu me lembro que Davi quando pecou, irmãos, você sabe que Davi ele adulterou com Betseba. Depois mandou matar o seu marido para que ele pudesse ficar com ela, porque quando ele adulterou com ela, ela ficou grávida. Ele mandou matar o marido dela. Depois apareceu o profeta Natã na presença de Davi e fez com que ele enxergasse o pecado que ele tinha cometido. E quando Davi enxergou o pecado que ele tinha cometido, ele se entristeceu demais. Ele entendeu a corrupção moral que ele tinha se envolvido, porque o pecado cega, né? E você lembra como Natã chegou para Davi? Natã, o profeta, chegou para Davi e falou: Senhor, falou, rei, julgue esta causa. Tinha um homem que tinha um rebanho imenso de ovelhas, e um outro que tinha uma ovelha só. Chegou um visitante, e esse homem, que tinha muitas ovelhas, quis alegrar o coração desse visitante e mandou matar a única ovelha do seu empregado para fazer um banquete para esse homem. O que deveria acontecer com este homem, rei Davi? Disse Natã. Davi levantou do seu trono e falou assim: esse homem deve morrer, porque tirou a única ovelha daquele que tinha para alimentar um desejo do seu coração, e ele tinha muitas ovelhas. Quando Davi deu essa sentença, Natã apontou para ele e falou assim: esse homem é você. E Davi tinha muitas mulheres. E Davi percebeu o seu erro. A Bíblia diz que ele tirou as vestes reais dele, colocou vestes de pano de saco. A Bíblia diz que ele entrou no templo de Deus, colocou o seu rosto no chão, chorou na presença do Senhor. Fez uma oração a Deus. A oração dele, depois você leia o Salmo 51, é a oração de Davi a Deus. E uma das coisas que Davi pediu a Deus foi talvez a coisa mais importante ali, quando ele falou assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Davi tinha medo de perder isso. Davi tinha medo de perder a unção de Deus, a presença de Deus na vida dele. E Deus teve misericórdia de Davi. Deus teve misericórdia de Davi. Só que eu sempre falo, as consequências do pecado sempre ficam, né, irmãos? E você sabe, embora Deus tenha perdoado Davi, que esse é o coração de Deus, perdoador para aquele que se arrepende. A família de Davi foi destruída. A família de Davi foi uma família destruída. Um dos irmãos praticou sexo incesto com uma irmã. Um dos filhos de Davi tentou matá-lo, perseguiu até morrer, porque tentou matá-lo. Suas mulheres, veio uma nação, invadiu Israel, e as suas mulheres, as mulheres de Davi, se deitaram com os soldados no meio do pátio do palácio. Davi destruiu uma família e teve a sua família completamente destruída por causa de um erro, de uma atitude. Embora Davi seja salvo, você, meu amado e minha amada, deve observar bem a aquilo que está nas tuas mãos, que você já está entendendo Deus, você já está entendendo o coração de Deus. Quando aquele que entende o coração de Deus, aquele que sabe a vontade de Deus, erra, é muito mais sério do que aquele que não erra, aquele que não entendia. É como Jesus, que quando chegou ali, se não me engano, a Cafarnaum, né, falou assim: olha, se Sodoma e Gomorra tivesse visto os sinais que vocês viram, eles tinham se convertido. Portanto, haverá menos vigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom, que eram duas cidades também ali ao redor. O que está nas tuas mãos já é grande, já é muito poderoso. Não despreze e não fique à mercê das trevas, porque muitas vezes um erro gera muita destruição, e para você recompor aquilo que foi destruído, muitas vezes leva anos, muitos anos. Irmãos, eu já vi situações em que um erro leva décadas para ser corrigida. Décadas. Eu conheço um casal que o esposo adulterou. Ele pediu perdão para a mulher perdoou. Só que o adultério é algo muito sério. Eu sempre falo isso, irmãos. Parece que não. Parece que é uma brincadeirinha, né? Parece que hoje em dia adulterar é querer trocar de roupa. Mas o pecado do adultério é algo terrível, terrível, que gera cicatrizes por décadas às vezes. Desconfiança, né? A pessoa sempre vai estar desconfiada, a pessoa sempre vai estar sem entender o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, onde eu errei, não sabe. Onde eu errei, onde fica perguntando o resto da vida. Aonde eu errei? Fora que eu sempre falo e alerto para a igreja, irmãos, ouça bem o que eu vou lhe falar. A relação sexual, ela faz com que aquilo que está na Bíblia aconteça na prática. A Bíblia diz que o homem se unirá à mulher e ambos serão uma só carne. Na relação sexual existe a comunhão dos corpos, e tudo que é espiritual, maligno, espiritual de um passa para o outro, por causa da comunhão dos corpos. Está na Bíblia isso. Então o ato sexual é um ato extremamente reservado, porque gera sim comunhão entre uma pessoa e outra. Imagina você se deitando com uma pessoa endemoniada, o que vai acontecer com a tua vida? Fique alerta, entenda estas coisas, porque isso, irmãos, não é brincadeirinha não, sabe? Isso não é história da carochinha não. Isso acontece verdadeiramente. Eu quero orar por você agora. Eu queria que você ficasse de pé.